André Silva. Bom, tem convidado para conversar conosco, convidado ilustre nesta sexta-feira. Olha, eu não lembro dele ter nos atendido aqui no Show dos Esportes.
Também não lembro.
Para nossa alegria, vai falar conosco.
Quero agradecer a ele, né? A gentileza, agradecer ao Vitor Rodrigues, que é o assessor de imprensa do Grêmio, que está por aqui, né? E já vou explicar, ele está no quarto dele, num andar do hotel, eu estou no outro, né? Para a gente manter o distanciamento social e para todo mundo se preservar. Boa noite, Renato Portaluppi.
Boa noite, Andrezinho. Boa noite, Lucianinho e aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Bom, Renato, dia de renovação de contrato, imagino que para você, e você já se manifestou pelas redes do clube, um dia de alegria e dia também de muito trabalho, porque tem uma decisão logo ali na frente, né?
Pois é, Andrezinho, nós estamos aí concentrados em Atibaia, conversando bastante, treinando. A gente sabe da importância do jogo de domingo. É uma partida de 180 minutos, onde nós jogamos os primeiros 90 minutos e infelizmente não conseguimos o resultado que nos interessava. Mas tem mais 90 minutos, são duas grandes equipes e tudo pode acontecer. Eu acho que o importante é o que a gente tem conversado bastante aqui. Pode ter certeza que o meu grupo está bastante motivado para que a gente possa correr atrás e conquistar mais uma Copa do Brasil.
Pois é, Renato. Tá, você falou da questão de estar todo mundo bem concentrado. Aliás, me chamou a atenção ontem que chegou todo mundo muito, muito sério, muito sisudo aqui no... Sisudo que eu digo é de estar todo mundo bem concentrado mesmo na chegada. E hoje eu acompanhei ali o aquecimento, depois, né, para dar liberdade para vocês. A gente não ficou ali para acompanhar a atividade, né, que foi fechada. O que você tem conversado com os jogadores? Porque eu imagino que também tem muito disso, né? Muito, não só daquele trabalho de campo que tu fez em Porto Alegre, que tu fez hoje, vai fazer amanhã, mas muito do bate-papo, né? De daqui a pouco colocar alguma coisa, alguma situação para os jogadores. Como é que tu tem levado isso também, né? Não só o trabalho de campo, mas daqui a pouco esse aspecto psicológico que pode pesar numa decisão.
Olha, Andrezinho, a parte psicológica eu converso bastante com eles, mas eu acho que o mais importante de tudo é que o Grêmio, ele está numa final. Como eu falei, nós temos mais 90 minutos pela frente. Então, eu acho que é uma alegria, uma satisfação muito grande desse grupo estar em mais uma final. Então, motivação que não vai faltar. A gente sabe que nós estamos a 90 minutos de mais um título importante. É difícil? Lógico que é difícil, mas é difícil pro Palmeiras também. São duas grandes equipes que vão se enfrentar. Eu acho que no momento que você está numa decisão, não existe motivação maior. Até porque a gente sempre, durante uma competição, a gente faz de tudo para chegar numa final. E nós chegamos numa final. Só que, infelizmente, para a gente não foi o resultado que a gente esperava nos primeiros 90 minutos. Mas nada está perdido. O torcedor pode ficar tranquilo que raça, luta, entrega não vão faltar. No próximo domingo. E faltando 90 minutos, tudo pode acontecer, tanto para um lado como para o outro. A gente sabe que a gente não criou quase nada na primeira partida, mas da mesma forma o Palmeiras. Uma decisão é sempre assim. Eu já falei de vocês sobre a decisão, inclusive, da própria Libertadores, entre Palmeiras e Santos. Foi um jogo muito atípico também, onde as equipes não criaram. O Palmeiras conseguiu fazer gol no finalzinho. Decisão é assim mesmo. Mas pode ter certeza que esses 90 minutos que estão faltando no jogo de domingo vão ser totalmente diferentes daqueles 90 minutos de Porto Alegre.
Bom, Renato, o Grêmio tem um histórico aí recente teu contra o Palmeiras de uma virada que ocorreu exatamente parecido como pode ser que ocorra no domingo, né? O Grêmio teve um jogo ruim na Arena, na ida, na Libertadores, lá em 19, mas conseguiu reverter depois jogando na casa do Palmeiras. Como é que é isso? Chega a trabalhar esse aspecto também anímico, de lembrar aquele momento específico onde o Grêmio conseguiu, Renato, reverter essa dificuldade que tinha após o primeiro jogo?
Sim, Lucianinho, nós tivemos uma outra virada também sobre o Palmeiras com o gol do Everton, se não me engano, foi na Copa do Brasil de 2016, inclusive.
Isso. Ah, exatamente, é.
Então, são não é que a gente vai se apegar nisso, mas nós temos 90 minutos, o Palmeiras tem uma grande equipe, sim, tem uma grande equipe, mas o Grêmio também tem. Então, em 90 minutos tudo pode acontecer. São equipes que se enfrentam o tempo todo. A gente conhece muito bem a equipe do Palmeiras, da mesma forma que o Palmeiras conhece a equipe do Grêmio. Agora, a vontade que não vai faltar, afinal de contas é uma decisão. Tem muitos clubes que estão de férias, tem muitos clubes que gostariam, muitos clubes, eu digo, se não todos eles, né, tirando o Palmeiras e o Grêmio, todos os outros gostariam de estar numa final de Copa do Brasil. E o Grêmio está lá. Eu vi nesses últimos 12 meses aí, muitos clubes investindo bastante e infelizmente não chegaram. E o Grêmio, sem muito investimento, chegou em mais uma competição. O problema é que no momento que o Grêmio chega, que o Grêmio está disputando a competição, todo mundo acha que o Grêmio tem a obrigação de ganhar. A gente trabalha para ganhar, mas nem sempre é possível. O adversário também quer ganhar. E no momento que faz um investimento alto, como algumas equipes fazem, é lógico que as chances de você vencer elas são maiores. Mas mesmo assim, o Grêmio se fazendo de alguns jogadores importantes. Eu dou exemplo do próprio Everton, o Cebolinha, que foi embora, que estava sendo o nosso melhor jogador. O Grêmio continuou mantendo o ritmo e chegou a mais uma final. Então, já que nós estamos nessa final e chegamos por méritos, da mesma forma que o Palmeiras chegou, nesses últimos 90 minutos tudo pode acontecer. E é o que eu falei, vontade, garra, entrega, determinação é o que não vão faltar no próximo domingo para que a gente possa conquistar esse título.
Renato, Diori falando aqui, eu queria te perguntar sobre o Jean-Pierre. Eu lembro que no ano passado, quando o Jean-Pierre se recuperou e voltou a ser titular, naquele jogo contra o Fluminense, numa entrevista até do presidente Romildo, ele falou sobre isso e depois você falou também que houve uma conversa importante com o Jean-Pierre dentro do vestiário e que o Jean assumiu algumas responsabilidades que eram necessárias naquele momento que ele precisava entender. Só que o Jean-Pierre voltou a oscilar, voltou a ter uma queda de desempenho. Qual é o teu diagnóstico a respeito do que acontece com o Jean-Pierre nesse momento?
Olha, Diori, todo jogador do grupo do Grêmio ele tem que ter suas responsabilidades. E o Jean não foge disso. Todo jogador do Grêmio tem o seu pagamento em dia, ganha bem, está num grande clube, milhões de jogadores gostariam de estar jogando no Grêmio, de estar nesse grupo, milhões de treinadores também gostariam de estar no meu lugar. Então, no momento que você tem essa responsabilidade, no momento que se está num grupo e trabalhando num clube desse, todo jogador tem que ter essa sua responsabilidade, da mesma forma que qualquer membro da comissão técnica, da mesma forma o presidente do clube. Então, acima de tudo, é uma honra para que a gente possa fazer parte desse grupo e desse clube. Então, no momento que são determinadas certas situações para cada jogador, o jogador ele é obrigado a cumprir. Isso eu falo não é só para o Jean, como para os demais jogadores. Eu tenho conversado, especialmente nos últimos tempos, tenho tido conversas especiais com o Jean, justamente sobre alguns aspectos que eu gostaria que ele melhorasse, que é para o bem dele e para o bem de todo mundo. Então, são situações que eu já passei, são situações que eu vejo, são conselhos que eu procuro dar a ele, como a outros jogadores, para que eles possam melhorar ainda mais, possam pensar em termos de uma seleção brasileira, numa venda para a Europa. Agora é necessário que eles produzam dentro do campo. E não tem um jogador no grupo do Grêmio que pode reclamar que não teve oportunidades. Eu venho falando para eles há 2 meses, no momento que a gente conseguiu a classificação sobre o São Paulo, eu coloquei para eles que a equipe queria jogar contra o Palmeiras. Nos 180 minutos, já jogamos os primeiros 90 minutos, temos mais 90 minutos no próximo domingo, que ninguém tinha a posição garantida, ninguém estava garantido na equipe e sim iria garantir a posição pelo que produzisse nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, chances todo mundo teve, e da mesma forma que o próprio Jean. Mas independente disso, a equipe que vai começar a partida do próximo domingo diante do Palmeiras pode ter certeza que é o pensamento de todo mundo, quem começa, quem estará ali no banco, enfim. É um pensamento só de que a gente possa reverter o placar que infelizmente foi adverso para a gente em Porto Alegre e que a gente possa brigar e conquistar o título da Copa do Brasil no próximo domingo.
O presidente hoje na manifestação e você também, Renato, que foram divulgadas pelo clube, falaram muito dos guris, né, de apostar, de repente acho que dá uma acelerada, acho que essa é a expressão que vocês usaram nesse processo. Como é que se... Eu sei que você tem uma final na frente, mas eu sei que você conversa com o presidente toda hora, estão juntos, né, e o presidente está aqui em Atibaia, e nessas conversas que vocês estabeleceram, além da renovação de contrato, e colocaram isso, imagino que devem ter colocado também questão de contratações, como é que vocês estabeleceram isso, o gauchão como foi feito agora, que que tinha vários meninos junto com o time que fez a estreia na quarta-feira, ele pode servir, não sei se laboratório é a melhor palavra, mas ele pode servir para isso, para dar essa colocada, essa experimentada, essa experiência para esses guris aí?
Ah, boa a tua pergunta, bom o teu discurso, Andrezinho. Mas é mais ou menos por aí. O projeto que eu tenho conversado bastante com o presidente é principalmente sobre os garotos. Claro que esse projeto, ele vem, eu já venho fazendo praticamente há quase 5 anos. E é muito difícil, porque tem muitos treinadores que não gostam de trabalhar com garotos. Muitos treinadores, a maioria deles gosta do jogador pronto. Só que a maioria dos clubes, hoje em dia, infelizmente, não tem essa parte financeira assim disponível. O Grêmio sempre teve os pés no chão. Eu converso bastante com o presidente, troco bastante ideias com ele, nós temos uma amizade muito grande, eu tenho total confiança no presidente, da mesma forma que ele tem total confiança em mim, por isso que eu sempre falo para vocês nas renovações, na hora que tiver que sentar e conversar, eu resolvo tudo com o presidente, e eu nunca vou ter problemas com ele e com esse clube. Esse projeto com os garotos, não é que a gente vá deixar de lado ou acelerar ainda mais. Oportunidades, eu sempre gostei de trabalhar com os garotos, com os guris da base. Então, oportunidades todos eles vão ter. E, infelizmente, por causa da pandemia, eu fazia muitos coletivos contra eles, mas por causa da pandemia, por causa que tem que fazer teste toda hora, nós diminuímos um pouco nos últimos meses devido a isso, mas estou sempre atento pelo que acontece lá embaixo. Campeonato Gaúcho, como você mesmo falou, a gente às vezes usa assim, a palavra laboratório, é uma palavra assim, que eu não gosto muito, mas digamos assim que vai ser uma competição para eles terem suas oportunidades e demonstrarem que eles vão ter condições de aproveitar as chances que eu vou dar a eles para que eles possam continuar no grupo principal do Grêmio. Porque também não adianta você querer ter que botar os garotos para jogar, tem que botar os garotos para jogarem e de repente esses garotos não têm qualidade. Isso é uma coisa.
Claro.
Uma coisa é você botar os garotos e os garotos responderem, como muitos deles têm respondido nesses últimos quase 5 anos. Então esse é um projeto que eu sempre gostei e vou continuar trabalhando muito com a base do Grêmio, porque é fundamental para o grupo principal, é fundamental para o clube. Agora, ao mesmo tempo, eu conversei bastante com o presidente, troquei umas ideias com ele, troquei com o próprio Amodeu, que é o homem das finanças, e eles concordam comigo, e o próprio torcedor está ansioso para isso, é necessário, sim, a gente fazer algumas contratações para que a gente possa reforçar o nosso grupo. Então, esses dois assuntos, nós conversamos bastante, e nós três temos o mesmo pensamento, que é necessário, sim, a gente dar continuidade, sem dúvida alguma, de continuar esse projeto com os garotos, e, ao mesmo tempo, a gente reforçar o grupo principal, porque você não pode sair dando oportunidade e dando responsabilidade para os garotos assim da noite para o dia. O garoto ele tem que ser lapidado, ele tem que tomar o máximo de cuidado, porque você não possa colocar um garoto que não esteja pronto numa situação delicada, numa situação difícil, você pode acabar queimando o garoto. Mas nesse aspecto eu sei que eu trabalho muito bem isso. Agora, sem dúvida alguma, a gente já está falando de alguns nomes de reforços, alguns nomes que eu digo entre a gente aqui, para que a gente possa reforçar o nosso grupo e que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso time, para que a gente possa brigar ainda mais pelas competições que nós vamos ter pela frente.
Te ofereceram muita gente, Renato, já? Tem te ligado para ti, para o Grêmio, para oferecer? E aí eu digo assim, até jogador de clube grande do Brasil, pedindo para jogar no Grêmio?
Olha, eu sempre falo, inclusive, isso para os meus jogadores, olha, vocês não têm noção, e olha que eu não falo com empresários, né? Vocês não têm noção de quantos empresários ligam para cá, alguns descobrem meu telefone, mas ligo para o Marcelo, ligo para o Alexandre, para o Pedrinho, enfim, para o próprio modelo, o próprio presidente, oferecendo muitos jogadores. Então, vocês têm que dar valor ao clube que vocês estão. Esse é um discurso que eu tenho quase que diário com o meu grupo. Oferecer, eles oferecem, mas não é o problema de recusar, não. Às vezes, nós temos uma situação que é muito cara para o clube. Tem outras que a gente acha uma calculação de não conseguir retirar aquele jogador. Então, as nossas ideias com o presidente, com o Rio, a gente tem um grupo de frente, mas nós estamos para a região, nós estamos no
Rio. Ficou ruim a ligação, né? Vamos ver se o Renato consegue nos
ouvir. Ah, eu achei que era no meu retorno aqui.
É. Vamos ver se o Renato consegue nos ouvir aí. Tá ouvindo, Renato?
Tô ouvindo.
Ah, por favor, tá, pode prosseguir. Deu uma falha no sinal da ligação, aí a gente ficou com um pouco de dificuldade para compreender, mas agora está firme de novo.
Então, mais ou menos, vou repetir os últimos segundos aí. Enfim, nós estamos atentos, nós estamos no mercado, sim. Nós temos alguns nomes, nós estamos correndo atrás, nós não estamos parados, não. A gente sabe que a principal coisa no momento é o jogo de domingo, sem dúvida alguma. Agora, a gente também não pode parar totalmente, 100%, só para o jogo de domingo e depois tentar correr atrás das outras situações. A gente já está correndo atrás de algumas situações aí, lógico, volto a repetir, com o pensamento total no jogo de domingo, porque a gente sabe da importância que é, além de trabalharmos com os garotos, como a gente tem feito, a gente reforçar nosso grupo. E para reforçar nosso grupo, a gente precisa de alguns jogadores, 3, 4 jogadores fundamentais para a equipe do Grêmio. Então, para isso, o torcedor pode ficar tranquilo que nós estamos já trabalhando quanto a isso. Não é nada fácil, porque no momento que o clube se interessa por um jogador, de repente ele custa 2x, já passa a custar 4x, 5x. É difícil esse tipo de negociações, mas pode ter certeza, o torcedor pode ficar tranquilo que nós estamos atentos e a gente sabe do quanto é importante a gente trazer 3, 4 jogadores para que a gente possa qualificar ainda mais o nosso grupo.
Bom, Renato, voltando ao jogo, até genericamente, eu sei que não vai falar porque essa hora do jogo não dá para dar armas para o adversário, mas pode ter surpresa no time do Grêmio, porque a gente tem especulado algumas questões, o torcedor também questiona alguns detalhes, pode ter surpresa nessa escalação do time do Grêmio domingo, Renato?
Eu não sei de que forma vocês usam, né? Se é surpresa, se é modificações. Eu tenho um grupo, eu sempre falo para vocês, e aqui ninguém é titular absoluto. Não tem nenhuma cláusula no contrato de ninguém que tem que ser titular absoluto. Titular é o jogador que entra em campo e dá conta do recado na próxima partida. Então, eu trato todo mundo igual. Vocês são testemunhos disso, que todo mundo está recebendo oportunidades. E eu sei que na hora de definir os 11 que vão começar a partir de domingo, não é porque A, B ou C pode ficar de fora ou pode continuar jogando, que vai mudar o pensamento. O pensamento é acima de tudo aquilo que eu falei para vocês. É muita vontade de ganhar, é muita vontade de conquistar esse título aí, muita entrega, muita garra, muita vontade, até porque nós temos mais 90 minutos pela frente. E somente o nosso grupo aqui pode reverter aquele placar lá de Porto Alegre. Se vocês falarem, volto a repetir, de jogadores surpresos, não, eu não levo por esse lado, porque eu tenho um grupo e aqui ninguém é titular absoluto.
Renato, a gente está perto de completar um ano, né, do impacto da pandemia no futebol. E quando eu falo impacto, é a paralisação lá no ano passado, em março. E eu lembro que você foi um dos primeiros a se manifestar pela parada do futebol naquele momento. É óbvio. Um ano se passou, muita coisa aconteceu, o futebol foi retomado diante de um protocolo rígido que foi implementado e na última semana a gente te ouviu a respeito dessa pauta aí a partir de uma manifestação do Lisca. Independente da tua opinião, Renato, a respeito desse assunto, qual é a tua expectativa em relação à sequência do calendário? Falando principalmente sobre Libertadores e competições nacionais a partir da próxima semana, que daí a gente já vai ter efetivamente a temporada 2020 encerrada aí com o final da Copa do Brasil.
Olha, Diori, é um assunto, ele é delicado no mundo todo. Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo que eu digo é uma opinião de parar o futebol ou não parar o futebol. Então, eu respeito qualquer tipo de opinião. Agora, cada um tem a sua opinião. Eu, lógico, eu não gostaria que parasse o futebol de novo. Por quê? Porque o futebol, ele é o carro-chefe no Brasil. É lógico que, em primeiro lugar, está a saúde. Óbvio, sem dúvida alguma. Eu não estou falando que sou a favor de continuar, apesar desses problemas todos que estão acontecendo, ou de que tem que parar o futebol. Mas, no nosso trabalho, hoje, a cada 2 dias, 3 dias, nós somos testados. Então, o local mais seguro hoje em dia para se trabalhar é o futebol. Isso não quer dizer que nós estamos imunes. Não, bem pelo contrário. Nós estamos na linha de frente. Mas a gente faz tudo, o departamento do médico do Grêmio faz tudo para que a gente possa ter segurança. E não é só o grupo de jogadores do Grêmio que são testados, todo mundo que entra lá no CT, todo mundo de qualquer departamento, ele é testado.
se ele tem qualquer tipo de sintoma, ele é afastado imediatamente, ele é mandado para casa. Agora, a gente sabe que a gente viaja bastante, mesmo com os voos fretados, mesmo muitas vezes a gente não entrando de frente no aeroporto, entrando pela porta de trás, embarcando no ônibus, embarcando no avião, a gente toma todos os cuidados. Como falei, é uma situação muito difícil. Você opinar, eu quero continuar trabalhando, ou eu prefiro que pare. Eu sei, volto a repetir, em primeiro lugar, a saúde. E muita gente fica em casa, e é uma maneira de travar muita gente em casa mesmo, é o futebol, através da televisão. E no momento que esse carro-chefe, esse futebol parar, muita gente que fica em casa por causa do futebol vai querer ir para as ruas também. Então, volto a repetir, eu não estou defendendo A, B ou C, eu estou querendo ser diferente de ninguém. Não. Eu acho que eu torço acima de tudo, como vocês podem ter certeza, a gente reza para que isso aconteça, que acabe logo essa pandemia. Mas a gente sabe que está cada dia pior, a gente sabe que vai se prolongar por um bom tempo ainda. Espero que dias melhores possam vir e que essa pandemia acabe e aí que seja bom para todo mundo.
Até em cima disso, Renato, você tem alguma informação de que o futebol pode parar ou vai parar?
Eu converso com algumas pessoas, mas eu prefiro não opinar, não entrar nesse tema, até porque não é problema meu. Eu torço sempre para o melhor, porque todo mundo saia com saúde, todo mundo fique bem. Esse é o meu desejo, sem dúvida alguma. Agora, aquilo que eu falei, as autoridades estão aí, estão pensando, estão conversando, e a gente espera que eles possam tomar a melhor decisão, que a melhor decisão seja para todo mundo, mas é óbvio que a melhor coisa a acontecer no momento, que a gente sabe que é impossível nesse momento, é que a pandemia acabe de uma vez.
É que a grande questão, né, Renato, são os deslocamentos, que eu acho que podem complicar, principalmente em competições internacionais, né? Por mais que tenha todo cuidado, é voo para tudo que é lado. A própria Copa do Brasil, que está começando aí para os times do interior, vai ter um deslocamento, por exemplo, para Manaus, num jogo aqui do time do Rio Grande do Sul. Então, acho que isso é o mais delicado nesse momento, né? Um gauchão, onde vai de ônibus e é mais tranquilo, tu consegue ter um controle maior de tudo, né?
Sim, Luciano, sem dúvida alguma. Eu falo, em termos de Grêmio, que a gente procura, o departamento médico do Grêmio procura nos blindar de todas as formas, e mesmo assim nós estamos 100% seguros, e nós temos essa segurança por parte do departamento médico e os voos fretados. Só que, infelizmente, a maioria dos clubes não tem essas condições, e é lógico que o risco é muito maior. Então, por isso que eu digo, é uma situação muito difícil, é uma situação muito delicada e, infelizmente, a gente tem um povo que não é tão educado assim nesse problema e aí vira uma bola de neve. E virando uma bola de neve, daqui a pouco vai fechar tudo. E fechando tudo, infelizmente, todo mundo perde com isso.
Muito bem. Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, conversando conosco no Show dos Esportes, né, Andrezinho? Abrindo uma brecha aí. Isso. Porque a gente sabe que o regime de concentração não é mole, né, André?
Quero te agradecer e quero dizer o seguinte, que eu acho que vai dar uma caixinha, porque passou um pouquinho do que eu combinei com o Vitor, aí tu cobra de mim a caixinha depois, tá, Renato?
Pô, sabe que o nosso protocolo aqui, a multa é alta, hein? Você tem que gostar de pagar.
Ai, ai, ai. Vamos conversar, amanhã a gente conversa, tá?
Eu quero saber do Renato é o seguinte, tá? O Renato, 5 anos morando em Porto Alegre, vivendo em um hotel... Tem como achar uma brecha para encontrar um local em Porto Alegre para jogar o futebol e para tentar ter um respiro aqui ou é muito difícil?
Não, até teria essa brecha, mas o problema é que onde eu vou sempre tem gente, né, querendo conversar e acabo não curtindo, não consigo curtir meu shopping, não consigo curtir meu futebol. Mas é por isso que eu chamo lá o hotel de Alcatraz, né? Porque não é nada fácil. Mas eu renovei, estou bastante feliz por mais uma temporada. Agradeço ao presidente Romildo, à diretoria, ao nosso torcedor, ao grupo de jogadores. E essas pessoas todas podem ficar tranquilo que eu vou continuar dando o meu máximo para que a gente possa continuar fazendo os grandes trabalhos e, sem dúvida alguma, conquistando títulos, que é o que o torcedor quer e é o que todos nós queremos. E aproveito e deixo um grande abraço a vocês também, que eu estou aqui, mas não estou passeando, não tenho que trabalhar, fazer algumas coisas. Eu dou uma boa noite a todos vocês. Foi um prazer conversar com vocês. Pode ter certeza que
amanhã depois, aí nos próximos dias a gente marque e eu entro ao vivo de novo com vocês. Uma boa noite e um grande abraço a todos.